E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está na Guilda do Debate. E hoje um episódio que temos pautas bastante interessantes. E para a gente trocar uma ideia sobre os assuntos que iremos listar em seguida, está aqui comigo o Sabak. E aí, beleza, Sabak, como é que você está?
E aí, beleza, Renan? Aqui em clima de carnaval, né? Porque no primeiro dia do carnaval já estou morto por dentro, já, né? É, mas assim, vamos aproveitar o resto em casa, graças a Deus.
Enquanto isso, Nascente tem bastante pique e está ausente hoje. Então,
É,
estamos nós
mas
dois para debater os
é
tópicos aqui.
no próximo vem aí, né? Ele tá com Bleach, né? Se não me engano, ele tá jogando
Pô,
Bleach.
sim, verdade. Um jogo que eu não conheço muito do universo de Bleach, particularmente, mas é um jogo de anime que me parece interessante. Tomara que fuja da curva dos outros jogos de anime, né, que a gente viu
Assim,
recentemente.
até onde eu sei, é esse jogo quer fazer o que o Naruto Storm fazia para Naruto na época do 360, né? Que é contar a história, só que é um jogo de luta em arena. E assim, ao contrário de My Hero Academia e Jujutsu, ele não parece terrível. Apesar de ser um jogo de arena, né? Claro.
Eu acho que o problema não é nem ser um jogo de arena, né? Porque, assim, eu tive algumas decepções com esse gênero. Primeiro por aquele Battle Royale de My Hero Academia, que eu testei, não gostei, não foi de jeito nenhum.
Nossa, você jogou aquele negócio, bicho? Tipo,
Cara, joguei.
eu lembro
Joguei.
que eu baixei quando anunciaram a beta, só que, tipo, eu nunca nem vi uma imagem do jogo. Eu baixei a beta, só que eu não joguei a beta. E, tipo, eu não sei nada desse negócio. Eu sei
Olha,
que, tipo,
você não perdeu
existiu.
muita coisa, não. Não perdeu muita coisa,
Ele
sabe?
chegou a ser lançado pelo.
Chegou e eu acho que tá disponível ainda, se não me falha a memória, porque depois que eu
Nossa, é, não.
joguei umas duas vezes eu desencantei, sabe? Tipo, falei, ah, foda-se, vou jogar outra coisa. Juntamente com a decepção de One Punch Man e. Me fugiu o nome do anime agora, mas que é famoso. Nome das espadas.
É,
Demon Hunter.
o
Demon
Demon
Hunter?
Slayer,
Não. Demon Slayer, isso. Isso, nossa, porra, isso que eu li todos os mangás, hein? É, Demon Slayer. O jogo do Demon Slayer também eu achei que me deixou bastante a desejar pelo que eles apresentaram. Tinha muito potencial para seguir essa linha também de narrativa. Só que eles optaram por uma coisa extremamente genérica e que não acaba não tendo tanta graça, né? Que o Jujutsu na sequência também caiu no nesse espectro.
aqui, quebrando notícias aqui, eu fui ver o Battle Royale de My Hero Academia. Cara, esse negócio saiu foi em setembro de 2023, ainda tá no ar, tá na nona temporada, tipo, incrível. Eu nunca vi nenhuma, tipo, um screenshot desse jogo na minha frente. Nossa, ó, muito bom, parabéns.
Era esquisito. É esquisito. Não era, existe ainda, né? Então é esquisito. Mas isso aí a gente vai acabar deixando depois, para quando o Nascente retornar. E para começar nossa pauta hoje, vamos retomar o assunto Nintendo, porque se vocês ouviram nossos episódios anteriores, se não ouviram, vão escutar, que tá muito da hora. Mas creio que uns dois episódios atrás a gente comentou sobre as nossas expectativas para o Nintendo Switch 2, todas as novidades que a gente sabia que tinham sido divulgadas até então e o que a gente esperava. E mesmo antes de qualquer anúncio do Switch 2, já tivemos uma surpresa nada agradável de que os jogos serão não, né? Ficaram mais caros já agora. As coins da Nintendo também vão ser descontinuadas, que funcionava tipo um cashback. O ticketzinho duplo que você comprava para pegar dois jogos um pouco mais em conta teve um aumento de preço de R$ 80. E, por fim, em um anúncio com uma bandeira brasileira atrás, foi anunciado que o Pokémon novo não terá textos em português, mas terá o espanhol da América Latina, um segundo espanhol, né? Então, achei assim, é um balde de água fria desgraçada, todas as notícias de uma vez, né? O que que você acha disso, Sabaki?
Então, eu cheguei a ver nessa última semana aí a galera comentando sobre preço, o aumento de preço no na eShop, né? E uma coisa que eu não fui atrás de saber, e talvez você saiba, cara, teve essa mudança de preço também no, na gringa? Ou foi só um reajuste pro Brasil?
Olha, eu não fui muito a fundo, mas pelo menos a Nintendo ela ia subir a mais na gringa também, porque a hipótese é que os próximos jogos do Nintendo Switch 2 podem chegar a coisa de 70 dólares de
É, tem
lançamento.
isso, né? Porque dólar difuso aí, se não me engano, a Nintendo tava praticando os mesmos preços desde 2017, quando o Switch lançou. Mas assim, é aquilo que a gente está vendo nas últimas semanas, né? Nos últimos meses, na verdade, que é a Nintendo se preparando pro novo ambiente dela, né? É, talvez as moedinhas lá de ouro volte, né? Com o Switch 2, mas não é nada garantido. Mas assim, eles estão tentando arrumar a casa para ver como é que fica quando sair, né? Quando sair o Switch. O Switch 2, no caso.
É, eu também sinto isso, que eles estão tentando adequar o valor da assinatura deles também subiu, que foi um movimento que a gente viu por parte da Microsoft, da PlayStation com seus respectivos serviços. Mas o que eu acho muito estranho em relação a isso é o padrão de subida de preço que a Nintendo aplica dentro do, vamos falar do mercado brasileiro que a gente está inserido, né? Que é, você vai ter um próximo lançamento e ter esse aumento de preço. Não vou falar que eu acho legal ou que eu acho justificável, mas que é um pouco mais compreensível. Mas você pegar jogos antigos que já estão lançados, que nem o que a gente soltou review aqui no Mega já, o Donkey Kong Country Remaster HD, que tá ali no seu segundo lançamento, que tem mudanças visuais, mas não foi um jogo produzido do zero, e ele tendo um aumento que leva ele para R$ 350. Na loja, sabe? Então,
É,
isso que é bizarro.
não faz muito sentido, mas assim, até onde eu sei, eu posso estar muito enganado. Aí quem for ouvir que sabe mais me corrija, mas eu não consigo lembrar nos últimos anos, recentemente, pelo menos, de gente comentando sobre aumento de preço no na loja da Nintendo. Tipo, eu lembro, inclusive, que quando o Switch saiu, todo mundo falou: caramba, né? Preço de Nintendo. Todos os jogos a R$ 300. É, tipo, isso 2017.
É, realmente. Os únicos jogos que tiveram, não vou falar um aumento, mas que saíram mais caro foi o Zelda Breath of the Wild, se não me falha a memória, que ele saiu a 320, R$ 350.
No caso, o TikTok, né? O que saiu ano passado. Ano passado?
Isso, isso.
Saiu?
Passado, não foi? Acho que foi ano passado.
Pior que nem lembro, bicho. Eu tô perdido no tempo já.
É, passado, último Zelda, último Zelda. E assim, mas é um momento que eu acho estranho, porque vamos falar assim, se a gente pensar da forma que o jogo é produzido, a Nintendo teria uma estrutura para trazer jogos a preços mais acessíveis.
É, mas aí é Nintendo, né?
É, aí a gente cai naquele fator, o público tá comprando? Tá.
Tá, cara, te falar, eu
Então,
acho que eu não cheguei a passar para você, mas eu vi um lance de uma apresentação de um especialista do mercado de videogame. E assim, a Nintendo tá nadando de braçada. Ela tá basicamente com uma fatia do mercado muito nichada só para ela, e ela tá nadando de braçada. Ela não precisa de mais nada, literalmente não precisa de mais nada.
não, é que ela realmente ela não tem concorrência, né, com o que ela lança.
É, e inclusive esse é um negócio ruim pra third party, porque tudo que vende no Switch é coisa da Nintendo. Tipo, é engraçado isso, né? Porque eu lembro quando o Switch estava crescendo bastante aqui no Brasil, a galera falou: ah, não, tipo, o Switch é portátil, isso me permite ter muito mais facilidade de jogar onde eu quiser, e consequentemente estou jogando mais e mais coisas. Mas pelos números de mercado apresentados nessa apresentação que eu vi um tempo atrás, de uns 200 slides diferentes explicando como é que tá o estado da indústria de videogame hoje. Cara, as pessoas jogam coisas da Nintendo no Switch, não joga third party, não vai atrás de third party pra comprar lá e jogar lá.
É, o cara já compra um Switch pra isso, né? Na real, é foda. É foda. E isso eu acho que acaba sendo até prejudicial, porque você torna talvez esse aumento de preço mais viável, né? Para desenvolvedoras que querem enfiar um pouco mais a faca na galera. Eu digo isso porque a gente tá vendo esse movimento não só por parte da Nintendo, mas também por parte da Rockstar.
Não, aí que tá. Não é por parte da Rockstar, né? É especulação em cima do que a Rockstar vai fazer. Porque o
É,
que ela
exato, é.
vai fazer provavelmente vai. Nossa, que futuro meio distópico, né? Tipo, toda a questão de comercial de como avaliar, como setar um valor de um jogo gira em torno de um único lançamento no ano. É, porra. E assim, não é um único lançamento no ano, né? É um único lançamento nos últimos 12 anos, né? Que tem o GTA V?
É, faz 12 anos que a Rockstar tá vivendo GTA V. Tá
É, a
lançando e
gente.
relançando cada vez mais.
É como com a nova geração em 2020, né? Do PS5, veio essa mudança ali na etiqueta, né? No valor de etiqueta, que é os 60 dólares. Inclusive, eu vi uma matéria recentemente falando que esses 10 dólares a mais já foi tudo comido pela inflação. Olha só que maravilhoso.
Então, preparem-se, jogos a R$ 450 a versão base, e aí a Ubisoft vai lançar a versão deluxe por 700.
E assim.
Tipo.
E assim, a galera tem um povo achando muito forte que GTA V versão básica vai ser a 100 dólares e se isso acontecer, isso vai ditar o resto da indústria de como que ela classifica preço, né? Tipo, tanto,
É.
principalmente Xbox e Sony.
Ah,
Xbox e
sim.
PlayStation, no caso.
É, porque é que Nintendo caga, né? Nintendo fala, foda-se, eu tenho meu público que não joga GTA, joga Mario.
Aí vai aumentar o preço e, tipo, como se fosse grande coisa, né? Ela vai aumentar o preço, mas para 70 dólares, mas, pô, a gente já tá no. A gente já tá. Já caiu da frigideira pro fogo.
Não, já foi embora isso. A expectativa de trazer jogos mais acessíveis, isso eu acho que vai ficar por conta dos serviços, né? Da
É,
Game
isso
Pass, do
e indie na
PlayStation
Steam também, né?
Deluxe, indie na Steam. É, e pirataria.
É.
Porque cara, é aquele movimento assim. Quando. Não sei se é uma comparação tão válida assim, mas. É, quando a gente teve aquele princípio da Netflix sendo barata e acessível, a gente teve uma queda de pirataria. Quando a gente viu que os estúdios cresceram o olho e falaram, eu quero meu um streamer para chamar de meu, e começaram a criar os seus Disney Plus, HBO Max e etc. É, o que a gente viu foi que o preço dos streamings começaram a subir e a pirataria também voltou a crescer. Né? Então, vamos ver como que vai ficar essa situação toda aí.
Olha, em um mundo que Prime Video você tem que assinar Prime Video e depois tem que assinar mais um negócio para ver o que você quer no Prime Video. Ó,
Parabéns.
eu apoio muito a pirataria nesse ponto, hein? Porra! Que é aquilo, né? Tipo, eu acho que pelo menos no ambiente do PC ainda a gente ainda tem muita comunidade com a Steam, que se você parar pra pensar. É muito bom que a Steam seja uma empresa de capital fechado na mão de uma pessoa só, porque se dependesse de agradar acionista, já tava ferrado há muito tempo, porque a Steam ainda é consolidada como única loja assim relevante de verdade no ambiente do PC, e ela mantém um preço ok, um preço completamente convidativo ainda e cômodo, né? Um serviço cômodo para o jogador. Porque
Sim,
se não
e
fosse por isso, se não fosse por ser uma empresa de capital fechado na mão de uma pessoa só, Cara, imagina o que a Valve ia fazer na mão de acionista que tem que ver o lucro crescer 200% por ano, sabe?
Ah, e
Tipo.
enfiar a faca no jogo e fazer a mesma coisa que o que a gente tá vendo numa Xbox e uma PlayStation da vida fazer.
É, tipo, pirataria ia voltar com tudo. Tipo, eu acho que não volta com tudo ainda, eu digo no âmbito geral, porque ainda tem uma galera que se contenta só com Netflix e talvez mais um serviço, sabe? Mas se assim, dizendo novamente, pirataria como prática para tudo. Mas, putz, se a gente não tivesse a Valve e a Steam do jeito que é, meu irmão, a gente ia estar na Steam Verde, tá ligado? A Steam Verde, né?
Sim.
A gente ia estar na Steam Verde até hoje, tipo, brutalmente, tá ligado? E assim, sem nenhum tipo de julgamento, a pessoa tá certa, cara. Não tem. Não
Não
tem.
é você lança um produto, a pessoa quer ter acesso àquilo, ela vai ter de uma forma ou de outra. Cabe à empresa
Facilitar, né?
facilitar ou não. E o que elas estão fazendo é descobrir até onde a pessoa paga e subir mais ainda, meio que para tentar acostumar com um valor exorbitante de um produto que, sendo bem sincero, não vale aquilo. Infelizmente. Né, porque quando a gente fala de um jogo que custou, não sei quantos milhões de dólares, então isso reflete no preço final do produto. Ok, eu entendo que isso reflete no preço final do produto, mas o que a gente também tem que entender é que quando a gente coloca esse preço final do produto, o lucro que o acionista está visando ali é aquilo que você falou, é 200%. Eles não querem que o jogo se pague, eles tenham um lucro. Eles querem que o jogo se pague e eles tenham um lucro pra caralho, né?
É
Nos mods de um Fortnite, por exemplo.
porque quando a gente vê essa situação de empresa, de acionista tendo que agradar não o público, não a pessoa que está comprando, mas a pessoa que está investindo, cara, e assim, não é lucro de 200%, é também crescimento de 200%, preferivelmente, se não tiver, vai todo o investimento embora. É um negócio escroto assim, capitalismo tardio, né?
Cara, é tão
Queria
escroto.
não ser comunista, porém só me vejo forçado.
É tão escroto isso, que eu vou trazer um outro elemento aqui, que não sei que se você viu essa notícia essa semana, que foi a demissão de uma galera do Marvel Rivals.
Sim.
Cara, eu achei uma coisa muito idiota, porque assim, os caras trabalharam no produto, desenvolveram. Quando a desenvolvedora viu e falou, pô, tá bom, agora a gente só tem que manter, deixa o mínimo possível e manda a galera embora. É
Não,
tipo.
mas a questão do Marvel Rivals é um pouco disso também. Porém, tem outros aspectos aí políticos por fora. Você tá ligado, né?
Não, nesses aspectos políticos não. O que eu tava acompanhando era mais
Então.
a dimensão do econômico.
O que foi. A galera que foi demitida do Marvel Rivals foi o núcleo americano, basicamente. Porque assim, o diretor foi demitido e a equipe dele é americana, que estava lá em San Diego, se não me engano. Eles faziam, claro, direção do jogo e mas também muitos de decisão de design de level, né, design de nível. E eles assim, eles eram desenvolvedores. Querendo ou não, eles eram desenvolvedores, porque eles estavam com a mão na massa ali também. Mas quem fazia o trabalho pesado de programação, de desenvolvimento, era na China, era na
Ah, tá. Então
NetEase.
tinha essa divisão.
Sim, e como tá tendo muita sanção do laranjudo lá americano,
É,
banindo
então eles
TikTok,
mandaram
esse tipo de
embora
coisa,
a parte americana.
para evitar qualquer problema, sabe?
Ah, entendi. É,
Porque
realmente, não sabia dessa parte.
tem essa questão aí que você mencionou mais cedo, mas tem todo um contexto político que a gente tem que levar em consideração. Que, assim, meu irmão, os Estados Unidos tá querendo se isolar mais e mais de todo mundo, e a China tá aí batendo a porta Desde o quê? Tem uns 4 anos já que a China tá batendo na porta dos outros. E os caras, laranjudo doidão. É isso aí, bicho.
Não, é, lá as coisas estão muito loucas, realmente. Cada notícia que eu vejo, eu acho que eu tô sensacionalista, mas não é, infelizmente.
E
Sabe?
assim, melhor parte é aquela velha imagem que anda circulando no Twitter e buscar que a foto do Xi Jinping escrito faça nada, ganhe. Porque, porra. É literalmente isso, tá ligado?
É, eles estão conseguindo. Mas, cara, eu vou retomar um ponto. Vou retomar para Nintendo aqui, porque tem um outro ponto que eu queria comentar, que é sobre aquela coisa chamamos de ridícula, não sei, que é não trazer o português PTBR pro novo Pokémon.
Putz, você sabe de onde que saiu esse anúncio, né?
É, foi de um brasileiro, inclusive, não foi?
Não, 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 não. Isso foi no Pokémon Day, eu acho, se não me
Sim, né?
engano,
Foi.
porque
É, isso eu
foi
lembro.
apresentação de Pokémon, teve anúncio do Pokémon Champions, teve um trailer do Pokémon Legends ZA, etc e tal. E no final da apresentação aparece o diretor da Pokémon Company na América Latina e falando: ah, não, a gente tá. Querendo dar mais atenção para o nosso público latino-americano, e é com muito orgulho que eu anuncio Espanhol 2, que vai ter no Legends. Porque já tem o espanhol castelhano, né, que é o espanhol falado na Espanha, na Europa, e agora vai ter o espanhol que tem na América Latina. E a melhor parte de tudo, enquanto ele anunciava isso, estava rolando. Imagem no fundo, né, de footage, né, não, eu não diria mundial, mas, tipo, pelo menos o continental de Pokémon, de torneio de Pokémon, que acontece, sabe onde? Chuta.
Rio de Janeiro.
Acontece na BGS, porra. E,
Ah, na
tipo,
BGS? Ah, não
tipo,
sabia.
toda hora aparecendo imagem da BGS, tipo, eu conheço esse lugar aqui, eu já fui.
Esse galpão me é familiar.
Tipo,
Meu Deus.
literalmente eu tava nesse galpão no YouTube passado, a galera tava fazendo campeonato de Pokémon lá. E tipo, ah não, Espanhol 2, só a imagem brasileira. Ah, cara, isso é
Cara,
muito
é
patético,
impressionante
bicho.
isso. É impressionante porque é um descaso muito grande.
E
É porque
assim.
ninguém vai parar de consumir por causa disso, da mesma forma que ninguém parou de consumir Magic quando ele só foi pro inglês, né?
Sim,
Então.
e tipo, sabe o que é melhor? Sabe o que é a melhor parte de verdade? O Pokémon Champions que eles anunciaram junto, que é um Pokémon que vai sair pra Switch, pra celular, que é só focado em batalha, que inclusive ele vai ter. Meio que você vai poder mover Pokémon do Scarlet Violet, se não me engano, pra ele, e Pokémon de outro jogo pra esse Champions também. Que assim, é um jogo pra galera que só tá focada em fazer competitivo do jogo de turno. Beleza, tranquilo. Cara, eu tenho certeza que essa porra vai vir em português. Porque você já tem um núcleo pra traduzir o TCG, você tem um núcleo pra traduzir o Pocket, você tem um núcleo pra traduzir. O mesmo núcleo vai traduzir o Unite, que é o MOBA lá.
Sim.
E com certeza, por ser um jogo menor. Por não ser um jogo principal, entre aspas, o Champions provavelmente vai ser traduzido também. Por que caralho assim em português, bicho? Tipo, os caras já têm a galera que faz isso, eles só não querem porque. Eu ouvi uma pessoa falando sobre isso. Provavelmente alguém dentro da Pokémon Company que a galera reclama com a Nintendo, e porque, assim. Quem tem jurisdição sobre isso é a Pokémon Company, não é necessariamente a Nintendo. E provavelmente fica numa picuinha de, tá, mas esse trabalho é do meu setor ou é do outro setor? Ah, depois a gente vê isso. E nunca mais vê.
É alguém que está empurrando o trabalho e nunca resolve para quem vai.
Não, não é pro meu setor, vou abrir chamado pro outro. E aí fica nessa
E fica,
enrolação.
nossa. É, mas eu fico bem desapontado quando vejo essas coisas, porque a gente tem visto uma aproximação da Nintendo bem grande com o Brasil, Seja nas BGS, né, que a gente foi no passado, Nintendo estava presente, com um stand bastante grande, possivelmente estará na BGS desse ano também. E aí, quando você pode, não é nem fazer um agrado, é trazer acessibilidade a um público que não é obrigado a falar outra língua, por mais que a gente saiba que no mundo contemporâneo, etc, etc.
Não, assim,
Sabe?
essa questão aí do, por mais que a gente sabe, mundo contemporâneo, etc e tal, mas assim, a gente tem que levar um negócio em consideração. Pokémon é literalmente a franquia que mais dá dinheiro no mundo. E eu não
Sim.
tô, e assim, isso não é uma hipérbole.
E assim,
Isso
e o
não é uma
brasileiro é um
hipérbole.
povo que gasta muito dinheiro com Pokémon.
Sim, muito dinheiro com Pokémon. Porra, o Pokémon GO tem uma galera. Cara, tem evento presencial de Pokémon GO no Brasil até hoje. Oficial, tá ligado? Começaram a fazer evento oficial de Pokémon GO agora, tipo, quase 10 anos depois que o jogo lançou. E tá forte ainda o bagulho. Cara, não faz porra de sentido nenhum, sabe? Mas tamo aí, tá bom, tá bom. Graças a Deus eu não sou fã da Nintendo.
Eu tenho Switch, mas é aquilo, é pra gente fazer review, pra eu jogar algumas coisas. E sinceramente, tem muito jogo, por exemplo, como o Luigi's Mansion 2 e 3, que tem no Nintendo Switch que eu gostaria muito de jogar. Só que, cara, eu não vou comprar. Sabe? A minha vontade não é tanto assim a ponto de eu pagar 300 conto pelo menos em cada um deles. Sabe? Tipo, isso que é foda. E não são jogos novos. Não
Não, não
são jogos
são.
novos.
Não são.
E esses dias eu tava atrás de jogar coisa do Game Boy. Aí você tem que assinar o serviço da Nintendo para ter acesso a jogos assim que você sabe que roda, mas que ela não vende à parte. Então, fica foda. Tipo, eu jogo Switch, mas eu jogo. Por exemplo, eu acho que eu faço parte das pessoas que compram outros jogos no Switch sem ser da Nintendo. Que compra, tipo, jogo indie no Switch.
Caramba,
Tá
tá bom,
ligado?
né? Tipo, é a pessoa que comprou para jogar um bagulho, mas não tá disposta a mercearia do. Mercearia, ó. O quão mercenária. A mercearia da Nintendo.
A mercearia da Nintendo. Meio superfaturada. Não, mas é isso, tipo, eu morro de jogar outros títulos do Mario, de jogar outros títulos do Zelda, nem tanto, não gosto muito, mas de jogar outros títulos da Nintendo especificamente, até os Pokémons mais novos que parecem meio cagado. Mas, sabe, é um negócio que aí você entra num contraponto, você fala, putz, eu vou gastar 300 conto aqui, às vezes tem um lançamento do PlayStation, do Xbox, você quer comprar também. Então você fala, não, vou pegar aqui do Xbox, tipo, vou jogar com um amigo, vou fazer alguma coisa assim. Então acaba que, se você não é fã, você usa para outras coisas o
E assim,
Switch,
fora
né?
que a gente toca naquele ponto de novo, né? Tipo, eu gasto R$ 300 comprando um jogo pra Nintendo Switch, ou eu gasto R$ 300 comprando quase um ano de assinatura pra um serviço como o Game Pass e a
E o
PSN
PlayStation
Plus,
Plus.
a Plus Extra. E
Nisso
aí.
você sacrifica o Switch, pelo menos eu sacrifico o Switch. Porque eu prefiro muito mais assinar o Game Pass e ter os jogos ali Day One e conseguir pagar, por exemplo, pelo menos uma PS Essential para jogar online e pegar os jogos mensais e do que gastar 300 conto num jogo no Switch.
Eu acho que ninguém em território nacional preferiria pegar um jogo na Nintendo, a não ser que fosse filho de papai, né?
Que nem eu lembro que quando eu peguei meu Switch, eu comprei de um amigo meu, ele veio com dois jogos, que foi o Metroid e o Mario Odyssey, em mídia física, né, num chipzinho ali. Cara, foi o único Mario que eu joguei até agora.
E
Porque
provavelmente vai continuar
e
sendo.
continua provavelmente continua sendo, porque não existe um bundle Mario, não existe nada que tenha um preço acessível para você adquirir, tá ligado? E teria como fazer isso? Teria como. É só falta de vontade mesmo e saber que não precisa.
Sabe uma coisa engraçada? Você mencionou o bando do Mario. Eu não sei se você lembra, mas teve aquele caso da morte do Mario, tá ligado?
Acho que não.
É que uns anos atrás lançaram uma coletânea com os Marvel 3D, que... Marvel, ó. Com os Mario 3D, que era o 64, o Sunshine, e eu acho que o Galaxy, se não me engano. E era um bundle especial do aniversário do Mario.
É o que foi ilimitado. Digitalmente ilimitado. Lembro. Sim. Puta, lembro. Tipo, lembro.
E foi... Teve uma versão física, né? Mas teve uma versão digital que tinha uma data pra expirar. E falaram, ah não, ok, esse aqui é o dia que o Mario morre canonicamente.
Meu Deus.
Decisões da Nintendo, né? E assim, nunca mais foi visto esses jogos pra vender separado, é incrível.
Não, é, e aí a gente entra nessa. O jogo tá lá, é só aquilo. Por que vocês não fazem isso e deixam o jogo disponível e abaixam um pouco o preço? Porque a gente não quer. É isso, no fundo. Por que não tem a caceta de um Pokémon Fire Red Leaf Green pro Switch?
Porque olha, não querem. Essa é uma ótima pergunta, bicho.
Porra, eu olho os Pokémon novos e me dá desgosto, sabe? Eu queria um Pokémon de pixel pra jogar. Só que... né, um green, yellow, blue, aqueles clássicos do Game Boy. Só que não temos, né, nada disso. Isso é
nem os clássicos, nem os remakes que saiu pra Game Boy Advance também, né, então...
Não tem nada, nada. Isso é extremamente complicado da gente tratar, e eu queria que isso mudasse pro Switch 2, pelo menos, mas eu não sei você, eu acredito que não vai mudar. E quanto ao preço do Switch 2, eu acho que vai ser maior do que a gente espera.
Ah, eu tô acreditando, eu tô querendo acreditar, sabe? Eu tô querendo acreditar que vai ser $350 o Switch 2. Mas assim, tá tudo ficando caro demais, né? Provavelmente o preço não vai ser o problema. O problema vai ser o preço do jogo.
É nada, o jogo já é certeza, né?
É.
O jogo já é certeza.
E assim, outra coisa, né? Porque console da Nintendo é assim, né? A gente não pode só comprar o console da Nintendo. A gente tem que comprar o console da Nintendo e mais uns 2, 3 acessórios para fazer aquilo ali ficar jogável, né?
Incluindo pedaço de papel da Nintendo.
Incluindo, né? Pedaço de papel. Ah, não. Você lembra que... Assim, eu lembro quando saiu o Switch e... Todo mundo que comprava o Switch tinha que comprar junto o Pro Controller, porque não faz sentido jogar com o Joy-Con naquele negocinho, tá ligado?
Ah, sim.
É um acessório obrigatório, tipo... E, no fundo, o preço do bagulho vai pra $400.
É, no fundo acaba morrendo nisso, né? Isso que é extremamente complicado. E aquilo que a gente estava falando agora há pouco, a gente comenta isso num aspecto da Nintendo. Só que a gente consegue estender isso como para um reflexo do que a gente vai ver nas outras, na indústria como um todo também, né? Porque, que nem a gente falou no caso do GTA e da Nintendo, são dois casos que vão ficar extremamente emblemáticos. E que as outras empresas, tipo... Qual que é a do Borderlands?
Borderlands é a 2K, que é desenvolvida
pela Gearbox. É da Rockstar também, né? Não, nada
a ver. Não, a 2K... Não, peraí. A 2K é dona da Rockstar, se não me engano.
Isso, é. Ela, a 2K, que já tá encabeçando um negócio de subir preço de jogo há muitos anos também.
Não, a 2K... A Rockstar pode não fazer muita coisa em volume, né? Porque lançou... O Red Dead 2 em 2019 e agora vai lançar o GTA 6, o quê? Uns 6 anos depois? 6 anos depois. Mas assim, em volume ela não faz muito, não produz muito, mas ela vende pra caralho. Mas em compensação, a 2K é uma tremenda da mercenária.
Sim,
todo
sim.
Ano tem uma montanha de jogo, de no mínimo jogo de esporte da 2K. Tem um monte de jogo que é publicado por ela de estúdio, do estúdio da própria 2K. Se a 2K, assim, se juntar a 2K e a EA pra fazer picuinha, Mano, eles conseguem aumentar o preço de jogo a 90 dólares ou 100. Não
Nossa, duro que a
tem.
EA é foda, hein?
É,
A
tipo, não tem.
EA, ela cativa um público e compra o mesmo jogo todo ano. Eu fiquei impressionado com isso. Muito
É, o
impressionado.
Activision era um pouco assim também, né? Por causa do COD.
Sim.
Mas agora tá no guarda-chuva
Da
da Microsoft.
Microsoft. É, a questão da Activision, acho que o que muda é porque ela mudou. Não que ela não faça isso ainda. Só que ela mudou o foco dela pra. Criou o COD Warzone e traz os Call of Duty episódico. Então ela reformulou mais ou menos,
É,
né?
mais ou menos,
Bem
mais ou
mais ou
menos, mais
menos,
ou
bem
menos.
mais ou menos.
Porque assim, olhando de fora, eu vejo o Warzone mais como o que a pessoa que joga COD vai jogar entre COD anual.
Ah, tá. Tipo, saiu o COD X até COD Y, ela vai jogar Warzone.
É,
É,
porque
tá
aí
certo.
você mantém o público fiel um pouco mais conectado, né? É, porque é aquilo, né? COD sai todo ano, é a mesma pessoa que vai jogar, mas uma hora, sei lá, 6 meses depois ela vai enjoar. Aí,
Sim.
nesses 6 meses até o próximo COD, ela vai jogar ali uma zonezinha, né?
Então, cara, agora pra gente sair um pouco dessa pauta, eu queria trazer uma pauta surpresa para esse episódio que é sobre Duna Awakening.
Nossa, do
Tá
nada.
ligado? Por que Duna Awakening? Porque Duna Awakening teve a sua data de lançamento revelada. E ela vai ser. O jogo vai ser lançado em maio, 20 de maio. E a gente já jogou o Duna Awakening na BGS do ano passado, né?
Sim, nossa, agora eu vou ver o que que sai em maio também.
Não, eu não sei
Eu
se tem
lembro quando a
tanta
gente
coisa
jogou,
pra
a gente fez
maio.
um. É, tipo, eu lembro quando a gente jogou essa demo do New Awakening no, na BGS. A gente fez um programa especial só sobre a BGS na época e a gente falou um pouco do jogo. E o consenso geral foi: ah, não, parece ser um ótimo jogo. Porém, não posso. Porém, tenho compromissos.
É, exato, aquele jogo de. É que assim, pra quem tá escutando e não ouviu o nosso episódio sobre a BGS, só fazendo um comentário aqui, a gente teve a oportunidade de testar o jogo na BGS, só que por ser um teste, a gente tinha acesso a mais coisas. Então, a gente começou com o personagem pelado e depois foi ganhando mais equipamentos de uma forma muito mais rápida por código mesmo, que os próprios desenvolvedores colocavam ali pra gente testar, como por exemplo, os veículos do jogo. Algumas armas, uns níveis mais altos, para você, para quem estava experimentando ali, poder ter um pouco do que seria o endgame do rolê, né? Só que para quem vai começar e quer se engajar no jogo, separe um tempo bacana da sua vida, se você está realmente disposto a fazer isso, porque olha, eu acho muito que vai precisar. Muito, muito, muito mesmo.
É, aqui só a título de curiosidade, o que que vai sair em maio também. No dia 30, eu vou pegar de trás para frente, na verdade. Que eu tô olhando aqui o site que eu uso para ver lançamento. Ué, cara, que decisão terrível, né? Elden Ring, Nightreign e Lost Soul Aside vão lançar no mesmo dia.
Nossa.
Coitado do chinês que tá fazendo Lost Soul Aside. Onimusha vai sair em maio. Tem um jogo que eu tenho quase certeza que você não viu. O nome dele é Blaze of Fire.
Ah, ouvi falar, eu sei que tem um trailer que é de uma galera que tava desenvolvendo um outro jogo, que da galera do Castlevania.
É da galera do Castlevania?
Eu acho que é Blades of Fire, se não me engano, é da galera do. É um jogo 3D esse?
Sim, é do. Lords of Shadow, o nome do
Isso,
Castlevania?
é da galera do Castlevania mais recente.
Nossa, sério? Que doido, bicho. Tipo, eu vi um trailer desse jogo, foi essa semana. Eu não sabia da existência dele até então. Eu fiquei, caramba. Então, o God of War da 2018 tá fazendo história, né? Tá fazendo escola, né? Porque Sei lá, eu senti que era muito, muito próximo, sabe? Muito similar a proximidade do boneco da tela, o combate dele. Mas enfim, vamos voltar pro calendário. Mas aí, tá aí, né? Vamos ficar de olho nesse negócio aí. Tá, beleza. O Lost Soul Side, o Other Ring Night Rain, o Onimusha 2, o Remaster, que esse aqui eu vou diretamente da porta da Capcom pedir o código. Não quero nem saber. O Blades of Fire. Vai ter a coleção do Capcom Fight Collection, que tem o Capcom vs SNK2, e também tem o Power Stone, se não me engano, tem o Star Gladiator, mas também em maio, no dia 15, vai sair Doom Dark Ages,
Verdade, tem. Eu esqueci
e...
completamente, Dom.
E meio que é isso, vai ter aquele Midnight Walk também, que é aquele jogo de terror feito todo em stop motion com boneco de massinha, que apareceu na última State of Play. E meio que eu acho que de relevante é isso. Mas
Cara, o
assim,
duro é que se a
já tem
gente
bastante coisa,
colocar.
né?
Não, o duro é que se a gente querer colocar o Dune Awakening como relevante, ele ainda não tá nos tops prioridade de muita gente. Perto de tudo
Sim.
isso. É que ele vai para aquele público que é apaixonado por MMO.
Sim, e tipo, não só MMO, mas tipo, o público específico de Ark. De Ark Survival Evolved. Que assim, é um
Em
público
específico.
cativo. É um público cativo, mas é um público muito específico que joga no PC. E. Assim, ele vai sobreviver, né? Se ele achar o público dele, ele vai sobreviver. Mas sei lá, meio estranho pra mim.
Isso é. Mas é uma. Vamos ver, né? Como que vai ser esse lançamento. Porque a gente tá. Vira e meia, a gente fala assim: ah, a gente tá em ano de GTA. Só que é impactante. Não tem jeito. Então.
É, pelo menos lançaram antes do GTA, né? Porque o GTA provavelmente vai sair a partir de
Final do ano?
setembro.
É,
É, a partir de
setembro,
setembro,
outubro.
por aí.
Então é. Mas é que assim, é que esse ano ele tá ridiculamente diferente dos anteriores, né? Que a gente. Passou meses que não tinha lançamentos relevantes ou que trouxessem um grande impacto, a não ser para um público muito nichado. Esse ano a gente está tendo uma série de lançamentos que a gente fica, cacete, como eu vou jogar tudo isso? Né? Fevereiro, por exemplo, foi um desses meses aí.
É, fevereiro também. Eu não sei se a gente vai entrar nessa pauta hoje, porque eu gostaria muito.
Não, a gente vai entrar nessa pauta, só que eu acredito que, spoilers, próximo episódio, iremos. Falar quase que exclusivamente sobre Yakuza.
Ah, beleza, beleza. Eu
Que tem muita
tava me
coisa pra gente
referenciando
falar.
àquele outro jogo que saiu no catálogo que eu tava querendo juntar, fazer uma emenda no assunto passado.
Não, também não. A gente vai entrar nesses tópicos ainda, mas
Beleza.
vai ser no próximo episódio, porque a pauta desse a gente. As nossas pautas acabam sendo dinâmicas, né? Então, a
A
gente
gente vê que
começa
tá
com um
dando 40
plano
minutos
e.
de gravação, a gente fala, ah, a gente pode deixar pro próximo.
Vamos tocar de outro tópico, porque vai encaixar melhor com o que a gente está falando. O assunto da Nintendo acabou estendendo um pouco mais do que eu pretendia,
É, eu também não esperava que fosse durar isso tudo.
mas é um assunto, cara, que eu acho muito interessante a gente discutir, e quem está escutando gostaria da opinião de vocês também, porque mas a gente tem que se preocupar em jogar e não sei o que lá. Beleza, só que assim. Se preocupar em jogar envolve muitas vezes a gente comprar o jogo. E a gente, como consumidor, às vezes não faz esse papel bem feito, né? Então, fica aí a reflexão, onde cada um gasta seu dinheiro. E puxando aqui para um último tópico que eu queria trazer para esse episódio, que foram os anúncios dos jogos da PS Plus Essential de março. Eu sei que é um
Nossa, a gente
assunto
tava
que eu.
falando desse jogo, ó. Assim,
Cara,
não
exato,
é.
nossa.
Putz, foi o quê? Mês passado a gente tava falando desse jogo?
Sim, foi.
Putz, tá aí, né?
Porque.
Obrigado, EA, jogando o jogo fora no lixo, tá bom. Tamo aí.
E esse assunto eu reparo que a gente tem tratado com muito mais frequência, talvez, do que devia. Porque tem horas que essa lista que a PlayStation divulga, seja do PS Plus Essential, The Extra ou Deluxe, vira uma coisa absurda que ninguém esperava.
É tipo, é literalmente uma notícia por mês com a lista de três joguinhos que provavelmente ninguém vai se lembrar daqui a um ano, mas coincidências, né? Tipo, as últimas duas, três vezes que saiu lista de jogo de catálogo da PS Plus ou do jogo da Essential. Tem assuntos aí, né? Tem questões aí, tipo, relevantes, sabe?
É, mas vamos à lista e aí a gente vem discutir. Bom, nos jogos nós temos Teen Mutant Ninja Turtle The Cowabunga Collection.
Cowabunga Collection. Eu acho
Cowabunga
que
Collection.
é. Eu acho que é coletânea dos jogos da Konami de arcade, se não me engano. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E, inclusive, jogos incríveis, tá? Tanto
Então,
esses.
me pareceu promissor. Eu
Não,
gostei
eles
do que
são.
eu vi.
É, eles são muito legais. Tanto esse jogo da Tartaruga Ninja, quanto o jogo de arcade dos Simpsons, que também foi feito pela Konami. E, tipo, se você botar um jogo do lado do outro, eles parecem irmãos, inclusive. Esses dois jogos, ó, incríveis, incríveis, irretocáveis.
Não, então fica uma sugestão aí, baixem e testem, que eu acho que vai valer bastante a pena. Aí temos o Sonic Colors Ultimate. Para mim, eu não sou tão fã de Sonic, então tanto quanto diferente.
É, eu vou falar a mesma coisa que eu tava falando para uma colega minha no Blue Sky outro dia. A Sony e a Sega estão. É aumentando minha coleção de Sonic pro inevitável dia que eu vou
Jogar
desistir de tudo e
todos.
virar furry, tá ligado? Porque nos últimos anos a gente teve na PS Plus tanto a Essential quanto a Extra, teve a adição do Sonic Mania, Sonic Forces, o Sonic Frontiers, agora o Sonic Colors e talvez chegue um dia, né? Mas, assim, de qualquer forma, teve lançamento recente do Generations com Shadow Generations também. E o Superstars e o Origins Collection. Isso foi, tipo, lançamento. Ainda não chegou para quem é assinante, mas pelo menos que se você assinou a Plus nos últimos, sei lá, 3 anos, eu acho, você provavelmente tem o Sonic Mania, Sonic Forces, o Sonic Frontiers. E agora os Colors à disposição. São quatro jogos do Sonic. E assim, é aquilo que eu falei. A
É a
Sony e a
Sonic.
Sega estão. A Sony e a Sega estão me preparando para o dia que eventualmente eu vou virar um desistir de tudo e virar furry.
Não, e beleza, passando por esses dois jogos que, mesmo, digamos assim, não sendo gigantescos, são jogos que parecem interessantes e que, cara, tá uma lista boa. E aí a gente chega no último, que é o Dragon Age: The Veilguard.
É, tipo, um dos
Caralho!
maiores
Eu não
lançamentos do
esperava
final do
por
ano
essa. Eu
passado.
não esperava. Eu sei que o jogo foi mal recebido. Só que o mal
Não,
recebido
é,
dele foi
tipo.
vender 1,5 milhões de cópia.
É, e eu lembro que eu vi um report da EA um tempo atrás falando de reunião de investidor, falando, ah, não, a gente esperava que esse jogo tivesse pelo menos 3 milhões de jogadores. E assim, jogadores, você entende. A pessoa comprou o
Compradores,
jogo,
né?
é, a pessoa que assina lá o. Quem, assim, fica a questão, né? Quem que assina o serviço de assinatura da EA?
Quem tem Game Pass Ultimate?
É. Quem tem Game Pass Ultimate? E talvez a galera que chegou a jogar uma demo desse jogo, porque eu acho que teve uma demo desse jogo, se não me
É, na
engano.
verdade, esse jogo ele tem uma demo indefinida disponível de 5 horas. E você
Enfim,
pode jogar lá e depois, quando você comprar o jogo, pegar o save e dar continuidade.
e a EA esperava que esse jogo fosse alcançar 3 milhões de jogadores. Isso não aconteceu. 3 milhões de jogadores nesses termos, né? Tanto venda, quanto assinatura, quanto demo, etc e tal. Mas, bicho, que tá acontecendo? Tipo,
Olha,
que.
eu não sei, não faço ideia. Sei que eu vou testar, eu vou experimentar o jogo, vou testar.
Não, eu com certeza vou jogar. Isso eu
Sabe?
com certeza vou jogar. Porque assim, tem um lance que é. Dois lances, na verdade. Porque quando esse jogo saiu, ele não foi extremamente bem recebido, beleza. Mas eu também não deixei de ver um monte de gente falando, caramba, tô adorando esse jogo, tô adorando o Dragon Age, o Vanguard. O quanto que eu vi de crítica também foi o quanto que eu vi de gente elogiando. Não foi, tipo, o jogo não recebeu uma sova da crítica, tá ligado?
Uhum.
E a EA dando esse jogo agora pra quem é assinante da Plus, porque assim, beleza, assinante da Plus é da Essential, vai ficar um mês lá disponível. Não é a mesma coisa que adicionar no Game Pass. Não é a mesma coisa que adicionar no, na Extra. Mas de certa forma é. Porque vai inflamar o número. Vai inflar o número. eu tô ótimo com a troca de palavra hoje. Mas assim, quando esse tipo de coisa acontece, ou o jogo, ou a publicadora do jogo, a publisher, ela meio que já abriu mão, ou ela tá querendo abrir espaço para alguma outra coisa. Tá querendo abrir espaço para alguma outra coisa, querendo fomentar alguma outra coisa. A BioWare vai fazer DLC do Veilguard? Eu não acho que vai.
Eu não boto fé nisso também, não.
Eu não lembro de alguém ter falado alguma coisa sobre isso. Que, inclusive, parece meio estranho não fazer isso, porque o jogo tava... Não é que o jogo tava em desenvolvimento há 10 anos, mas foi 10 anos de espera desde o último Dragon Age, né? Que o último foi Sim. O Inquisition, lá de 2014, eu acho.
É, 2014.
É, 2014.
Um pouco mais de 10 anos que tava guardando pro lançamento de Veilguard.
O que a gente sabe que a BioWare tá fazendo, pelo menos? Ou que coisas relacionadas que a EA tá mexendo? Eu sei que tem um novo Mass Effect em produção. Eu acho que tem um remake de Mass Effect também. Mas até aí a gente tem a coletânea do Mass Effect para PS4, né?
Sim.
Então, tipo, é meio estranho, sabe?
Eu achei realmente bem estranho. Eu não sei o que esperar, ainda mais porque, como você falou, a minha impressão disso também foi a mesma que a sua, porque uma das pessoas que eu mais confio quando se fala de Dragon Age é a Ju, aqui do Mega.
Uhum.
Ela conhece muito o universo, acompanha, leu os livros, quadrinhos, tudo que você imaginar. E o que ela falou é: essa história, ela não tem muito cara de Dragon Age. Veilguard não tem muito cara de Dragon Age pelas decisões que ela toma, só que tem uma gameplay muito gostosa. Então eu falei assim: putz, eu já não conheço o universo de Dragon Age. E a gameplay é gostosa? Tá bom, sabe? Vamos tentar. Eu acho que vai valer a pena.
Não, mas aí que tá, tipo, será que a EA tava tão desesperada assim pra fazer esse negócio da dinheiro que eles toparam fazer um acordo com a Sony pra, sei lá, dar uns trocado, pra Sony dar uns trocado por causa desse jogo? Tipo, ou se talvez ela consiga mensurar algum tipo de métrica pra o que fazer com a BioWare, o que fazer com o Dragon Age, com talvez um número de adesão dos jogadores com esse jogo sendo distribuído pela PS Plus agora, tipo.
Eu
Mas
não
ainda assim,
sei.
tipo, é muito torta essa história, é muito torta essa história.
Ainda assim, poderia ser uma combinação das duas.
Sim.
Sabe? Tipo, fazer uma métrica e tirar um trocado. Então, assim, porque eu acho que muitas vezes, por exemplo, o que acontece ali no caso dos acionistas que você comentou, não é nem falar assim, o jogo não, a recepção foi mista e o jogo não vendeu o suficiente. Pô, 1,5 milhão num lançamento é bastante coisa. Só que eu acho que muitas vezes tal qual a Square Enix faz, sabe? De às vezes estabelecer uns números estratosféricos que são extremamente difíceis de você alcançar.
E assim, é uma coisa que eu acho que com certeza atrapalhou qualquer previsão interna, porque, cara, Dragon Age é grande? É grande. Eu diria que, pela minha impressão, pelo menos, ele é quase tão grande quanto The Witcher. Quer dizer, não quase tão grande, eu quis dizer, tipo, relevância com o mesmo público.
Sim, sim. Eu acho que são públicos que se conversam, inclusive,
sim,
né?
Sim, são, é um público que tem um overlap muito grande, eu diria que talvez até 100%. É, a galera que vai atrás do jogo de The Witcher, provavelmente ela vai atrás do jogo de Dragon Age. Porque são coisas muito similares, mas diferentes ao mesmo tempo para encantar os mesmos jogadores. Mas assim, o que a gente teve de The Witcher nos últimos 10 anos? A gente teve série, a gente teve aquele joguinho lá que é de Gwent, teve o próprio Gwent,
teve o Thronebreak, Rogue Mage, teve spin-offs, né, de forma geral.
Fora a montanha de livro de conto, de quadrinho, esse tipo de coisa. O que a gente teve de Dragon Age nos últimos 10 anos? O Inquisition, basicamente.
Livros também, se não me falha a memória.
Alguns livros, eu acho alguns que teve um RPG de mesa. Eu posso estar enganado, mas eu acho que teve. Mas assim, não teve tanta coisa relevante e grande para alimentar esse público. E também teve a questão de mudança de nome, né? Eu não duvido nada que deve ter gente esperando o Dreadwolf até agora.
Ah, não, porque o Dreadwolf ia fazer referência ao Solas, então ia trazer mais do passado do Solas e etc. Parece que não teve nada a ver esse jogo.
Teve esse anúncio do Dragon Age, e quando ele foi anunciado com o nome de Dreadwolf. Eu não sei se o jogo conseguiu mídia suficiente pra comunicar essa mudança de nome, sabe?
Uhum.
E também eu acho que tinha, pelo menos, eu acho que mais um outro projeto de Dragon Age pra sendo feito. Eu não sei como é que vai estar agora, né? Provavelmente vai ser cancelado. Mas, tipo... vê de graça pra mim, eu tô feliz. Vê de graça pra mim, é isso que importa.
Eu acho que o importante é, hoje, é assim, eu sinceramente eu não sabia o que pensar do jogo, então não tô animado pra testar, mas aquele cara que falou mal do jogo, eu não tenho dúvida que ele vai baixar e jogar também.
Uhum.
Sabe, tipo... Então, eu acho que a EA vai bater os números que ela quer e é isso aí. Bola pra frente, sabe? Não tem muito mais. Mas são decisões que, às vezes, a gente que acompanha bem de perto a indústria olha e fala, nossa, que esquisito esse movimento, né? Meio torto, meio desconfiado.
Nossa, aí, né? Será que isso é uma resposta da Sony, tipo... É a Sony querendo botar o pau na mesa pra falar que, não, a gente vai trazer só jogos PS5 agora?
Olha, não duvidaria, ainda mais que assim, a gente tá vendo um jogo grande, só que a gente tem que lembrar que os outros dois desse ano ainda estão chegando pra PS, um pra PS4 e um para PS5 e PS4.
Sim, tipo...
Mas é um começo de mudança, acredito, né, de você...
Não, mas assim, se for a Sony querendo dar uma jogada dessa, que assim, a gente tá completamente especulação aqui, né? É só pra manter as aparências, se foi isso. É unicamente só pra manter as aparências, porque vai passar dois anos dessa história aí de só jogo de PS5 na Plus, e ninguém vai lembrar mais dessa história. Ninguém, tipo, vai sair, sei lá, Tron Legends, não sei. Eu sei que existe jogo do Tron, só que nenhum deles é relevante.
O que você falou faz sentido, Sabak, porque se você reparar, o jogo de maior destaque do mês foi para PlayStation 5. E como a gente já falou em outros episódios, ainda mais quando a Sony anunciou a política dela de, no início de 2026, cortar os jogos de PS4 e focar nos PS5, eu acho que eles podem tentar vender isso como um incentivo a mais para quem está no PS4 migrar para o PS5. Porque a galera do PS4 também pode resgatar o jogo.
Sim.
Então eles pegam logo o jogo de PS5, vão jogando PS4, até o momento falar, putz, olha a minha biblioteca de PS5, tem Dragon Age Veilguard, tem não sei o que lá, vamos ver o próximo mês.
Nossa.
Pra ver como que se comportar, né?
Sabe quem faz essa estratégia também? Sabe quem faz essa estratégia também?
Quem?
A Epic.
Ah, verdade, Epic ele dá um puta jogo fudido, né?
Epic sempre dando um jogo de graça, toda semana. Quer dizer, agora eu acho que é cada 2 semanas, né? Não tenho certeza mais. Inclusive, tem uns bons meses que eu não pego nada no Epic. Mas, tipo, desde que a Epic... Inclusive, é só um parênteses aqui. Não faz sentido a Epic tá A loja da Epic tá aberta até hoje, não faz sentido nenhum. É só porque Fortnite é a coisa mais gigante que existe no mundo hoje em dia.
É, a Epic, ela se dá luxo de trabalhar no prejuízo com aquela loja dela. Não tem outra
É, tipo,
explicação. Não tem outra
a
explicação.
única, o único, única estratégia de negócio da Epic desde que ela lançou foi: ah, não, vamos dar jogo de graça aqui na nossa loja a cada 2 semanas pra gente ver se a gente forma uma biblioteca pro pessoal começar a migrar e comprar na nossa loja. E tipo, a gente tá assim há quantos anos já, cara? Tem que desde
É, aí os
2020?
executivos olham e falam assim: ô galera, tá funcionando? Eles falam: não, continua.
Continua porque Fortnite tá funcionando ainda, né?
É. Tá bizarro. E veremos os próximos capítulos dessa saga da PlayStation Plus. E aí, quem sabe, a gente pode até fazer um programa só analisando mês a mês no final do ano, para ver como que foi esse padrão de altos e baixos da PlayStation Plus e possíveis estratégias que a Sony pode buscar aí, né? Mas, bom, gente, eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para quem escutou esse episódio. Salve aqui o episódio, siga a gente aqui no Spotify, no YouTube, nas demais redes sociais também. A gente publica conteúdo com uma frequência bastante alta, e acessem o nosso site www.omegascopio.com.br. Quer deixar uma mensagem para a galera aí, Sabaki?
É, a minha mensagem é de repúdio ao Renan, tá bom? Porque hoje eu vim estudado para a pauta que tinha que ser, mas não foi a pauta que tinha que ser, tá bom? Só que já se bem claro. Mas é isso. Sempre, sempre muito bom estar aqui conversando com a galera e com você. Não é pena que o Luiz não esteja aqui, o Nascente não esteja aqui, né? Mas a gente
É,
pode.
mas no, nos próximos episódios ele já retorna. É
Provavelmente a
carnaval.
gente vai gravar a pauta que tinha que passar daqui a 2 dias, então.
Não, mas beleza, então, gente. Obrigadão aí e até a próxima.
Valeu.